podcast protege o seu canal de segurança.
Olá a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui. Eu estou muito feliz porque o tema de hoje é um tema de muito interesse para todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre logística de valores. Quero agradecer a Protege por essa iniciativa de compartilhar esse conhecimento para todas as pessoas que nos acompanham. Agradecendo a todos vocês que estão também nos acompanhando neste momento aqui. É com muita alegria que eu queria apresentar os nossos convidados aqui para falar sobre logística de valores. Eu queria agradecer a presença do senhor Edgar Trindade. Olá, senhor Edgar.
Tudo bem, Lucas? Edgar Trindade, com muito prazer, muita satisfação que eu vou participar com os colegas, que eu tenho certeza que os senhores vão nos ajudar e conhecer o grupo. Protege, ok?
Maravilha, muito obrigado, senhor Edgar. O senhor Edgar é o gerente corporativo comercial da Protege. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele. É uma pessoa que tem uma trajetória maravilhosa. Também conosco aqui está o senhor José Camurça. Camurça, muito bem-vindo aqui. O Camurça é gerente corporativo comercial também. Muito obrigado pela sua presença, Camurça.
Legal, eu que fico honrado de participar aqui com os meus amigos nesse momento tão especial e que a gente possa compartilhar sobre o tema transporte de valores e a sua importância no mercado financeiro e no varejo em geral. Bacana.
Boa tarde. Maravilha. Saindo da área comercial, nós temos aqui com muita alegria a Luciana Novaes, que é gerente corporativo de logística de valor, cuida de toda a área de logística do Grupo Protege. Seja muito bem-vinda, Luciana.
Obrigada, Luca. Uma honra estar aqui com todos esses amigos, poder falar da nossa logística de valores, uma operação tão complexa que envolve pessoas, processos e tecnologia.
E para fechar o circuito aqui, para a gente poder ter o ciclo completo aqui, não só o comercial, o operacional, mas também uma área muito importante, até um pouco desconhecida do grande público, está conosco aqui o Paulo Lima. Seja muito bem-vindo, Paulo Lima, que é o gerente corporativo de processamento.
Olá, Luca. Olá, amigos. Edgar, Camurça, Luciana e a todos que nos acompanham hoje. Será uma grande honra, alegria e privilégio de discutir com vocês, falar um pouco sobre a história, as tendências do Grupo Protege na logística de valores.
Maravilha, gente. Agora que os nossos convidados estão devidamente apresentados aqui, nós estamos muito ansiosos porque essa live vai tratar de como tudo isso começou, como foi a evolução, como estamos hoje e quais são as perspectivas de futuro desse grande tema da área da segurança privada. Mas vocês vão ver que é muito maior do que isso, né? Abrange também um pouquinho de segurança pública e abrange até, como eu diria, a economia do país. Eu queria começar com o senhor, senhor Edgar. O senhor que é uma pessoa que tem aí uma longa trajetória no Grupo Protege, está desde o início, e acho que é a pessoa mais apropriada para a gente começar essa live, resgatando um pouco o passado. Eu queria saber do senhor como essa história da logística de valores começou. A palavra está com o senhor.
Muito bem. Transporte de valores. Carro Forte iniciou, depois de um grande assalto, 1970, na Praça do Patriarca, em São Paulo. Isso foi geral. Mas o nosso grupo, em 1974, éramos 18 funcionários. Eu, graças a Deus, fui um deles. Estou até hoje contribuindo e gostaria, vou continuar contribuindo, porque é gostar do que faz. Se você gosta do que faz, você enfrenta qualquer desafio. Você passa a conhecer tudo. Lá atrás, as empresas de carro forte, transporte de valores, eram poucas. Os bancos privados tinham empresas de carro forte, com outros nomes, né? Que é normal em vários estados. Mas, aí nós, para conseguir a trabalhar, entrar no mercado, é visita, visita e visita. Tem que andar. corria nos diretores de bancos, corria nas empresas de construção, nos supermercados, na drogaria, e começamos a fazer a nossa visita e o serviço. Nós pensamos, criamos uma alternativa de atender um cliente, uma grande construtora, participamos lá de Itaipu, fazendo pagamento, com carro forte. Fizemos guichês no carro forte, e ali a gente ia até o local para fazer o pagamento. Na realidade, lá atrás, era a ATM de hoje, que o funcionário ia lá pegar o seu dinheiro, o seu salário, sacar o valor que ele precisava. Isso começamos final de 74, e aí começamos. Na prédios em São Paulo, que estavam construindo escritórios, um sábado pagava no quarto andar, piso, né? No outro, no 12º, para evitar o ataque da bandidagem. E assim a gente continuava correndo atrás. Fizemos um processo de olhar e correr atrás, entender cada cliente, que é o principal caso do supermercado, como é que ele faz o processo para a gente desenvolver e fazer uma consultoria de negócios com ele. E assim foi tocando o barco, andamos, e hoje estamos aqui já há alguns anos. Carro Forte e tem a logística, que vocês também vão passar a conhecer o que é uma logística para fazer todo esse trabalho. Ok, ô Luca?
Maravilha, seu Edgar. O senhor falou um pouco desse início, né, que foi a fase muito rudimentar, mas eu queria aproveitar aqui para tirar uma, até por conta dessa sua história, queria que o senhor citasse aqui algum fato pitoresco, porque a gente fala de transporte de valores sempre relacionado com o dinheiro, né, seu Edgar? Tem alguma coisa aí que nessa história toda marcou o senhor? E o senhor é a pessoa que acompanhou desde então, né, desde os primeiros passos, os primeiros tijolinhos dessa história. O que de fato marcou o senhor, um fato pitoresco, né, no transporte de valores, sem ser dinheiro?
Olha, foram vários. Um que marcou muito, mas muito, muito, a mudança da nossa cédula para o real. 1º de julho de 94. Imagina, os senhores, olha, fizemos várias reuniões com Banco Central, entidades financeiras, a Polícia Militar nos deu muito apoio a todos nós. No final de semana, sexta, sábado, domingo e na segunda-feira, distribuímos para o Brasil afora, aonde a gente atuava, né? Pelo menos outras empresas também, toda a moeda real nova. Tinha metálica e a cédula de todos os valores. E, ao mesmo tempo, a gente recolhia a moeda antiga, porque tudo isso a gente tinha que depois separar e fazer a devida entrega no Banco Central. Isso foi um marco histórico que eu participei, tive esse prazer. A logística, a estratégica de cada situação foi excepcional. Uma outra que houve agora, mais recente, 1917, ó, 17, Carnaval, nós tivemos a felicidade de, até a Basílica Santuário, lá de Aparecida, ok? Retiramos a imagem.
Transportou a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, é isso? No carro forte da Protege?
No carro forte. Pegamos a imagem, transportamos até São Paulo para participar de uma escola de samba, né? Que foi o evento, o hino, devido à Nossa Senhora Aparecida. Isso para nós ficou assim, marcado.
Muito. Você sabe que o senhor está falando isso aí, seu Edgar? Eu estou lembrando da reportagem, né, que teve desse transporte da Nossa Senhora de Aparecida. É muito bacana ver um pouco dessa história e ver que não é só o dinheiro em cash, né, em moeda que a gente transporta, mas, ou melhor, né, o transporte de valores cuida, não é só disso, né, cuida de outras coisas igualmente importantes. Eu queria agora, Sr. Edgar, agradecendo já a sua participação inicial aqui, como uma pessoa que tem a história do transporte de valores aí toda impregnada, né, na sua trajetória profissional, eu queria me dirigir agora ao Camurça. O Camurça, que também cuida aí da área comercial. Camurça, a gente, vendo o seu Edgar falar, a gente vê aí a questão do dinheiro, vê a questão do banco, vê a questão também de algumas operações emblemáticas, como foi essa do banco, né, do Plano Real, essa participação do transporte de valores na troca da moeda e até a Nossa Senhora da Aparecida, que foi transportada. Mas eu queria, da sua parte, do comercial, você que cuida dessa área, eu queria que você falasse que outros tipos de negócios tem no transporte de valores, que outros tipos de clientes, além dos bancos, nós temos no transporte de valores. E a palavra está contigo, Camurça.
Luca, é bacana essa pergunta, e ela é importante para que a gente possa explicar que não só atendemos a banco, instituições financeiras, né? Mas aonde há uma transação financeira física do dinheiro, nós estamos inseridos, né? Então, além dos bancos, nós atendemos todo o varejo em geral. Então, no varejo, onde a transação de numerário ela é efetiva, então nós podemos ser contratados para fazer o transporte desses valores, da transação em dinheiro que foi realizada no varejo. Então, nós estamos falando que nós operamos em supermercados, em postos de gasolina, farmácia, lotéricos, em pedágios. Todos os locais do varejo em geral, onde exista uma transação de dinheiro, nós podemos então ser acionados para coletar os valores. E acho que é importante também a gente deixar bem claro que a Protege não só realiza o transporte de valores, ela tem uma função mais importante também, além de transportar com segurança. Quando nós transportamos isso para dentro das nossas bases, nós temos o compromisso de dar autenticidade, a veracidade das cédulas, vamos certificar o valor recebido, para que aí sim, depois desses valores autenticados, nós vamos estar colocando a disponibilidade dos clientes em suas instituições financeiras, para que esse dinheiro então fique disponível para os clientes. E aí os clientes possam, então, dessa forma, fazer seus investimentos, pagar os seus fornecedores, pagar salários para os seus funcionários, fazer investimentos, enfim. Então veja só a importância da nossa participação no varejo, né? Aonde nós coletamos esse dinheiro. Imagine se não fosse a Protege transportar esse dinheiro, como seria essa relação do varejo para pagar fornecedores, para pagar salários. Então, um papel importante da Protege é inserida nesse segmento do varejo, de instituições financeiras. Então, não é só banco, mas, de uma maneira geral, todo o varejo, onde nós podemos estar inseridos e, sim, fornecer os nossos serviços de transporte e processamento de valores.
Muito bacana, viu, Camurça? Muito legal saber que não é só essa questão dos bancos, né? Mas está dando a impressão clara para nós que o transporte de valores ele vai quase que funcionando como se fosse o sangue do nosso corpo na economia, na verdade, né? Mas eu queria agora dirigir uma pergunta para o Paulo, né? Paulo, a gente falou aqui, o seu Edgar falou do transporte, o Camurça falou que esse transporte não é só nos bancos, uma série de outros pontos de serviço, mas esse dinheiro todo é recolhido e vai para as nossas tesourarias. E essa é a parte que eu mencionei no começo dessa nossa live, que muita gente não sabe o que acontece quando o dinheiro chega numa base da Protege. Conta um pouco para nós dessa história, você que é o responsável pelas todas as tesourarias do grupo, em todas as nossas filiais, as nossas bases operacionais. Conta para nós como é que é essa dinâmica, Paulo, está contigo.
Olá, Luca. De fato, é uma atividade muito interessante mesmo, Luca. Quando o seu Edgar conta a história de como começou o transporte, né, como começou inclusive o processamento, né, naturalmente, quando a gente vê a Protege, a gente associa com a parte visível da Protege, que é o carro forte do dia, passando nas ruas, recolhendo numerário, entregando, abastecendo, enfim, todo o sistema financeiro do país, né. Mas interessante que por trás de todo carro forte existe uma equipe que preparou esse dinheiro ou processou esse dinheiro que foi recolhido pelo carro forte. E aí entra esse papel fundamental das nossas tesourarias e das nossas equipes de custódia, né? E é bem interessante como funciona todo esse segmento, né? O carro forte, quando ele já está coletando o numerário, ele já tem, nos dá uma previsibilidade através dos sistemas, toda a informação que vai chegar nas nossas tesourarias. Então, quando o carro forte chega, nossas equipes já preparadas, elas já têm uma previsibilidade de tudo que vai chegar em nossas bases, nossas tesourarias, né? Elas recepcionam isso, né? Conforme até o Camurça disse, a gente autentica e valida aquelas informações através dos nossos sistemas de forma automatizada, né? Para que quando chegue e suba para entre na nossa tesouraria, justamente ela valide essa informação e comece a fazer todo esse ciclo produtivo, né? Então, desde o processamento, da classificação, da preparação novamente desse numerário, para que depois ele possa novamente sair em circulação e voltar para o meio financeiro do país. Seja através das agências, dos caixas eletrônicos, do próprio varejo, né, entre recolher e preparar esse numerário. E é bem interessante que essa equipe ela é altamente capacitada, né? Mas será que nós contamos esse dinheiro só na mão, pegando os dinheiro e contando cédula a cédula, moeda a moeda? Não, não. Existe toda uma preparação de uma equipe e existe um maquinário por trás de tudo isso, né? Com processos de forma monitorada, filmada, para que sempre seja rastreável e que dê transparência e segurança, gerando informação para o nosso cliente, né? Que é essa informação que o nosso cliente precisa, né? Ele quer, o que ele faz com aquilo dali? Por que ele contrata a Protege? Por causa do nome, da transparência e da segurança que ela transmite e da rastreabilidade em todos os processos. Então, para fazer esse mecanismo todo funcionar, né? É preciso que isso tudo esteja muito bem padronizado, com processos, automatizado, com inteligência, né, para que gere informações para os nossos clientes. E o que, que é mais interessante nisso, né? A gente fala muito do ciclo financeiro, de todos os tipos de moedas, né? No mundo existem cerca de 180 moedas nacionais, né? A Protege, não sei se todos sabem, né? A Protege, dessas 180, a Protege contabiliza mais de 100 dessas moedas. Então, chega uma moeda, seja uma nossa moeda nacional, o real, seja o dólar, o euro, uma moeda, por exemplo, da Nova Zelândia, nossos equipamentos, nossas equipes são altamente capacitadas para justamente reconhecer, né? E tudo isso homologado por todas as instituições financeiras, né? Elas nos certificam que nós podemos fazer toda essa atividade de processamento.
Muito bacana, Paulo. Eu vou querer saber mais aí, não só eu, mas as pessoas que nos acompanham aqui, nós vamos querer saber mais sobre a tesouraria. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre aquela questão dos maquinários, mas agora eu queria fechar o circuito com a Luciana, até porque, Luciana, eu já fui nessas bases operacionais, os meus eventos aí junto com a Protege, e cheguei lá, vi aquela série de indicadores, sabe, vi uma série de procedimentos, né, até para visitar uma base. É óbvio que eu não vou te perguntar alguma coisa que não possa ser revelada por questões de segurança, mas eu queria que você, que cuida da área operacional, você que tem essa dinâmica e responsabilidade de cuidar desses indicadores, tanto de produtividade, mas sobretudo de qualidade de entrega aos nossos clientes, aos clientes da Protege, aos tomadores de serviço, conta um pouco para nós e para essas pessoas que estão todas nos acompanhando aqui, como é que é isso, quais são esses indicadores de produtividade e qualidade que você maneja aí diariamente.
Perfeito, Luca. Bom, tamanha complexidade da nossa operação, ela só pode acontecer e fazer a entrega que a gente precisa fazer aos nossos clientes com qualidade, clientes esses que são a razão do nosso existir, com muita tecnologia, né? Processo, qualificação das pessoas que estão envolvidas na operação e muita tecnologia também. Cada etapa, cada processo precisa ser medido. para que a gente possa cumprir não só o SLA do nosso cliente, mas o nosso próprio SLA, né? Então, tudo isso, toda essa engrenagem para essa entrega com qualidade, com a precisão e também, obviamente, com resultado, nos tornando competitivos, requer medições, indicadores, e isso já está na cultura da Protege. Nós todos temos a cultura do indicador, de acompanhar, de medir, de fazer gestão. Bom, mas falando de tecnologia, né? Então, hoje, nós, Protege, contamos com 5 centrais de operação que acompanham e monitoram nossos roteiros, desde o início da saída dos roteiros das nossas bases até o término dos 100% dos atendimentos. Nós estamos falando de uma operação hoje que abrange 18 estados, mais Distrito Federal, mais de 2 mil municípios atendidos, né? A gente está falando de 44 milhões de quilômetros rodados em atendimentos por ano, então, só para dar grandes números, dimensão desse tamanho dessa operação. Tudo isso tem que ser realmente fortemente com qualificação e com muita tecnologia. Então, as nossas centrais de operações, ela trabalha hoje desde o início, numa simples condição, numa simples proposta. A gente já emite a condição operacional hoje em cima de um sistema próprio Protege, com algoritmo de roteirização, com inteligência artificial, todo o nosso monitoramento ativo, visando a comunicação com o nosso cliente, porque a operação é viva, então a gente dá essa prestação ao nosso cliente, né? Essa tecnologia, ela não é só interna, não é só para uso e consumo da Protege, nós fazemos chegar também aos nossos clientes, através do acompanhamento deles na nossa operação, através do portal, sempre mantendo a escuta ativa, que é o que é de mais importante para nós, é a escuta ativa aos nossos clientes, buscando sempre a solução para eles, né, Luca? Então, assim, através dessa escuta ativa, a gente identificou, por exemplo, a necessidade não somente do portal, mas também de desenvolver, e nós desenvolvemos um aplicativo, o Follow Me, onde nós damos a visão ao nosso cliente da operação, visão essa que traz absolutamente segurança, planejamento, organização, onde ele acompanha seu planejamento, sua operação, recebe as informações e com isso seu atendimento acaba sendo um atendimento mais rápido, também trazendo aí segurança, as informações da equipe, até por curiosidade você sabe, mas para todos que nos acompanham aqui é importante também compartilhar, todo o nosso sistema, inclusive de escala, é em escala inteligente, né, considerando critérios de segurança, premissas relacionadas também, obviamente, aos controles jurídicos, e com isso, toda a nossa equipe, toda a tropa, ela só sabe para onde o seu roteiro no dia, assim como os nossos clientes também. Bom, toda a nossa operação, ela roda hoje em smartphone, né, através do mobile, sistema próprio, por isso esse acompanhamento em tempo real. Além disso, todo o processo, desde a saída, é todo automatizado, os principais processos da operação são eles hoje automatizados, e isso nos dá muita segurança, dá a real capacidade da nossa entrega, e a gente mede isso, obviamente, através dos nossos indicadores. Indicadores esses que visam naturalmente a entrega com qualidade aos nossos clientes, e que o aplicativo Follow Me nos traz isso com transparência, com a visão em tempo real. Bom, hoje são quase 2.400 usuários ativos, o aplicativo que nós, inclusive, lançamos esse ano, né, que é o nosso Follow Me. E as novidades não param por aí, a gente continua escutando os nossos clientes, a razão da nossa existência, e naturalmente novidades chegarão em breve e serão disponibilizadas aos nossos clientes.
Que bacana, Luciana. Olha, se tem uma coisa que eu vivi a minha vida inteira na segurança pública, né? 30 anos na instituição Polícia Militar, e de 1980 até 2010, e de 2010 em diante estou aí na segurança privada e tenho muita coisa aprendida, né? Observando o transporte de valores, né? Porque se tem um setor na segurança privada que leva a sério essa bandeira do cumprimento de normas, é o transporte de valores, né? Até por conta da complexidade, do risco que isso representa, e vou mais além para você que está nos acompanhando aqui. Leve essa mensagem: eu vim de tropa de elite, eu fui do GAT, fundador e comandante, eu sempre costumo dizer que a atividade mais delicada, mais perigosa na área de segurança pública e privada é do nosso vigilante de carro forte, porque eles carregam nada mais, nada menos do que a cobiça do criminoso, que é o dinheiro, né? Muitas vezes, então, esse é um ponto, merece muito a nossa homenagem, sem menosprezo às outras funções de vigilância, vigilância patrimonial e etc., mas eu diria que é um olhar com carinho, eu queria fazer essa homenagem aqui a todos os nossos vigilantes de carro forte, porque é uma atividade bastante, bastante complexa, E eu queria agora fazer uma pergunta para o Camurça novamente, porque a gente, ouvindo aqui, né, o seu Edgar, ouvindo a Luciana, ouvindo o Paulo, que fala da tesouraria, a gente começa a pensar alguns insights, sabe, Camurça? Eu me lembro que quando nós tivemos aqui a crise hídrica em São Paulo, foi quando caiu a ficha de que a água é um bem finito, que nós temos que tomar cuidado com o bom uso da água, né? Eu me lembro de quando eu era criança, meu pai lavava a calçada com a mangueira, né? Empurrava a sujeira, a gente não usava muito a vassoura, e quando me deparei já adulto com a crise hídrica, que foi alguns anos atrás, um passado muito recente, hoje eu tenho uma outra visão. A mesma coisa aconteceu comigo quando nós tivemos a greve dos caminhões, você lembra? Vocês lembram isso, né? A pessoa que está nos acompanhando deve lembrar, quando a gente se deu conta de como é importante o transporte de caminhões, né? Nunca mais eu reclamei de um caminhão na marginal, nunca mais, sabe? Porque se a gente não tiver o transporte de caminhão, o transporte de carga, né? A gente acaba não tendo aí a economia, né, do país, as coisas vão parando, né? E a mesma coisa é, em cima desses dois exemplos que eu dei, uma percepção com relação ao transporte de valor. Né? Quando a gente vê hoje, eu particularmente, quando eu vejo um veículo de transporte de valor na rua, um carro forte da Protege, eu estou ali observando que aquilo é importante para a economia do país. E é nesse sentido que eu quero fazer a pergunta para você, Camurça. A gente tem que ressignificar isso, né? De ver o carro forte, o transporte de valor como algo importante, não é para um negócio, mas é para a economia como um todo, não é verdade, Camurça?
Ah, com certeza, Luca. A Protege está inserida em todo esse ecossistema de circulação do numerário, quer seja entre a população, no varejo, nas instituições financeiras e nos bancos, no Banco Central. Então, nós somos parte importante de todo o ecossistema. Se a gente olhar, cada vez mais as empresas hoje procuram fazer foco nas suas atividades fins, né? E as atividades de apoio, normalmente as empresas estão terceirizando essas atividades. E é exatamente nessas atividades terceirizadas que a Protege se insere, né? Proporcionando para essas empresas que procuram apoio nessas atividades, né? Nós apresentamos então solução para poder ser apoio na atividade de terceirização. Então veja que nós temos um papel fundamental a partir do momento que o varejo, o banco, começa assim terceirizar a atividade de transporte e processamento, aí nós estamos inseridos e participando de todo esse processo de giro da economia do dinheiro no país. E é legal que nesse momento nós participamos transportando, coletando esse numerário, processando e dando autenticidade, valorizando esse numerário que nós recepcionamos e disponibilizando assim para que o giro do dinheiro volte aos caixas eletrônicos, às agências bancárias, no próprio varejo, enfim. Nós participamos ativamente no processo de circulação desse numerário. E, obviamente, nesse momento em que o país atravessou o problema da pandemia, o governo fez lançamentos de vários pacotes econômicos, e aí, mais uma vez, a Protege participou ativamente para propiciar e levar esse numerário que era preciso levar à população. Nós transportamos, então, esse numerário de um lado para o outro em todo o país, aonde houve a necessidade de se distribuir o numerário, a Protege foi inserida, e só foi possível fazer isso porque ela teve competência, tecnologia, fez isso com pontualidade, porque tem uma equipe dedicada, uma frota dedicada, com seguros adequados para poder fazer parte de todo esse processo. Então, isso foi extremamente importante, a nossa participação nesse momento difícil. E é importante até dizer que nós estamos, inclusive, nos preparando para o futuro, né? O Banco Central anunciou que vai imprimir a nota de R$ 200, e nós já estamos efetivamente nos preparando para atender esta demanda. Então veja que a Protege teve um papel e tem um papel importantíssimo no meio circulante para apoiar na distribuição de numerário em todo o país.
E é bacana a gente falar de evolução, é bacana falar de futuro, e eu queria voltar agora para o seu Edgar, porque nesse compasso de evolução que você bem mencionou, Camurça, tem uma nova modalidade, e é isso que me traz aí a alegria de fazer essa pergunta para o senhor, senhor Edgar, eu queria saber como que é essa emoção que o senhor sente de ver como pioneiro nessa área há muitos anos, chegar, por exemplo, hoje até essas modalidades, como, por exemplo, o cofre seguro, que é uma inovação. Queria que o senhor falasse um pouco para quem nos acompanha aí, o que é isso, para que serve e qual que é essa, que significa essa inovação para os nossos clientes.
Bom, vamos lá. Na realidade, o cofre seguro, nós chamamos de cofre inteligente. Na visita às redes de lojas, supermercados, rodoviárias, aqueles blocos de rodoviárias, percebemos que sempre existia alguém fazendo sangria nos caixas, levando esse dinheiro internamente para uma sala que eles chamavam de tesouraria. Muito bem. E, para evitar diferenças, mas apareciam muitas cédulas falsas. Aí o Grupo Protege desenvolveu, junto com algumas indústrias, o cofre inteligente. Aquilo que eu falo, a Protege, o nosso executivo, nós que gostamos da área comercial, no dia a dia, vivemos isso, a gente quer apresentar solução, a gente quer mostrar para cada cliente a necessidade dele. Ele vai diminuir o custo, vai ter mais segurança e nós estamos cuidando do patrimônio dele. Aí colocamos o cofre inteligente. O que é o cofre inteligente? Cada caixa faz o seu depósito, ele tem uma senha, né, um login, deposita e ele tira o slip. No final do trabalho dele, ele apresenta aquela cópia, aquele slip, lá na administração, é o valor que ele depositou no cofre. A partir daquele momento que o dinheiro está depositado, todo o risco, todo o seguro é nosso, é Protege. Então, o patrimônio do cliente está garantido. Ele tem que se preocupar é na venda, é no trabalho, é em outras coisas. Deixa a área de segurança com a gente. Isso tudo é filmado, é todo o processo. E agora, lançamos também o multicofre inteligente. O que é o multicofre inteligente? Seria assim para até 10, 15 CNPJ, o depósito, o mesmo cofre. Vou dar um exemplo. Imagina um Ceasa, tem vários boxes, né? Você põe um cofre inteligente em um determinado ponto, numa rodoviária também, e cada cliente vai lá e deposita no seu NPJ. O carro forte vai, faz uma única coleta e leva todo o processo para a tesouraria nossa, aquilo que o Paulo Lima comentou. Vai abrir, vai conferir, vai processar, vai fazer o depósito na maior rapidez que o cliente queira e com segurança.
Faz todo sentido, porque o que acontece? Por mais que a Luciana tenha mencionado aqui que nós temos os encaixes de carro forte, né? O carro forte para fazer as coletas, mas muitas vezes durante esse tempo, o caixa do cliente acaba ficando com dinheiro e precisa ter uma segurança para isso. Essa alternativa me parece bastante, como eu disse, cofre seguro, mas é o cofre inteligente, muito bacana. Isso e agora com essa capacidade, talvez, de atender mais de um CNPJ em locais que tem multi-clientes ou várias empresas, como é o caso bem citado pelo senhor do Ceasa, ou mesmo, eventualmente, até de um shopping center, pode ser, por que não, né? Essa alternativa é interessante. E é isso que é bacana a gente acompanhar aqui nessa evolução, vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, de ver como as alternativas vão surgindo sempre com o foco no cliente, mas também, como bem disse a Luciana, o foco do cliente. Eu queria aproveitar, Luciana, você, Porque eu me lembro, né, quando a gente começou a ter contato com essa questão do caixa, dos caixas eletrônicos, né, desses ATMs, na verdade o caixa eletrônico, no primeiro momento, ele foi criado para situações emergenciais, para sacar o dinheiro lá para comprar um lanche, para pegar um táxi, uma coisa que de emergência, mas hoje um caixa eletrônico, ele faz muitas operações, né? Houve uma evolução disso daí. Eu queria que você falasse um pouco dessa participação das empresas de transporte de valores nos caixas eletrônicos, tanto no abastecimento ou qualquer outra atividade que seja feita. Conta um pouco para nós.
É importante segmento, de fato, né? Os caixas eletrônicos, para algumas comunidades, inclusive, algumas localidades, é o único meio de acesso ao numerário, né? E é interessante a gente colocar, para todos que nos acompanham aqui, que algumas operações nossas são extremamente desafiadoras. A gente utiliza mais de um modal terrestre, aéreo, fluvial, para fazer chegar esse numerário e abastecer ou desabastecer caixas eletrônicas em locais onde ninguém mais vai. Nós temos algumas operações que são nessa modalidade, nessa multimodalidade, né, tudo isso para fazer chegar o numerário em locais ermos e que muitas vezes somente assim a comunidade, a população tem acesso ao numerário. E só para que vocês tenham uma ideia de como é importante isso, a Protege chegou ao ponto, a gente já desenvolveu através da nossa engenharia, até veículo tracionado 4x4 para fazer esse tipo de operação, operação essa que leva 12 horas só para a gente fazer chegar, porque somente através de um carro tracionado 4x4 a gente consegue fazer chegar o numerário à comunidade e abastecer caixas eletrônicos. Imaginem vocês. Caixa eletrônico, a gente, além das operações de abastecimento e desabastecimento, a gente também tem um outro tipo de atendimento, que é o atendimento de acompanhamento de intervenções técnicas, onde nesse momento a equipe, o carro forte, ele serve de escolta para acompanhar todo tipo de atendimento. Gostaria de aproveitar e dizer que durante essa pandemia, nós fizemos em tempo recorde a terceirização da sala de autoatendimento de alguns bancos. Por conta da própria pandemia, a transportadora, a Protege, teve este papel, inclusive, de assumir isso, e nossa operação chegou até a dobrar, em alguns casos, até 200% em razão desse serviço de terceirização da sala de autoatendimento. Serviço esse que a gente continua fazendo durante toda a pandemia e que também é mais um serviço que caixa eletrônico que a gente passa a assumir, né? Então, caixa eletrônico, além do serviço de abastecimento e desabastecimento, também as técnicas são por nós acompanhadas e também um serviço extremamente importante, além da terceirização, onde para alguns bancos hoje a Protege é quem realiza todo tipo de atendimento nessas salas de autoatendimento. Então, isso é importante.
Muito bacana. Você sabe que o sentimento que eu vou tendo aqui, eu acho que não é só meu, é de todo mundo que acompanha essa live, de ver como é importante. Aliás, essa live está servindo para esclarecer as pessoas, de modo a ter esse mesmo sentimento que eu tive quando eu falei da crise hídrica, dar valor à água, quando eu falei dos caminhões, dar valor ao transporte de carga e também dar valor ao transporte de valores, né? Porque o Camurça bem citou lá na resposta dele, é a economia, e a Luciana trazendo aqui essa questão do abastecimento, da coleta e da retirada, né? Do abastecimento, do desabastecimento do carro fora do ATM, e sem contar as questões de manutenção, né? Muito legal isso daí. É bom que todo mundo saiba dessa capacidade do transporte de valores. E eu queria voltar agora uma pergunta para o Paulo. Paulo, de vez em quando a gente vê aí nessas operações da Polícia Federal, sobretudo nas questões da Lava Jato, o pessoal acaba prendendo aquelas grandes quantidades de dinheiro, e acho que o público já deve ter visto aí, mas a Polícia Federal requisita um maquinário, e é desse maquinário que eu quero falar com você para contar esse dinheiro, porque é uma atividade, é muito volume de dinheiro, não dá para fazer isso manualmente. Fala um pouco dos equipamentos hoje que estão disponíveis aí nas tesourarias, não só para contar dinheiro, mas também um pouco da tecnologia que está envolvida nessa questão da atuação de uma tesouraria de transporte de valores. Paulo, está contigo.
Ah, um prazer falar, Luca. Então, como você mesmo disse, Luca, de fato impressiona quando a gente vê aquelas reportagens desses casos, desses exemplos que você comentou, né? Hoje, para você ter uma noção e para os ouvintes que nos ouvem, que estamos prestigiando com a audiência hoje, no ano a gente processa mais de 4,6 bilhões de cédulas das mais variadas composições, de 5, de 10, de 2, de 20, de 100 e agora as de 200, né? E essas mesmas cédulas que são processadas, elas são posteriormente preparadas para justamente abastecer os caixas eletrônicos, as agências, voltar a circular esse dinheiro no varejo, né? Mas, novamente, será que a gente conta na mão esse dinheiro? Claro que não, né? Para isso, nós precisamos de equipamentos, maquinário de mais alta capacidade, performance e atualizados, né? E essas tecnologias que nós trabalhamos ainda protege são tecnologias de empresas parceiras que são devidamente reconhecidas não só pelo Banco Central do Brasil, mas pelos grandes bancos centrais, inclusive do mundo, né? Então, seja o maquinário, seja do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, ou prestigiando a própria tecnologia nacional, são todas tecnologias homologadas e que têm alto índice de performance, né? Então, para você ter uma noção, enquanto a gente está conversando, a gente está aproximadamente 42 minutos conversando aqui nessa live. Durante esses 42 minutos, cerca de quase um pouco mais de 1 milhão de cédulas já foram processadas, né? E como que essas cédulas são processadas, né? Cada cédula que entra em uma dessas máquinas, elas são identificadas, o tipo dela, por exemplo, se ela é uma cédula de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, ou agora nossas máquinas já sendo atualizadas para cédulas de 200, se é uma moeda estrangeira, é um dólar, um euro, como que é a separação dessa composição, os itens de segurança, né? Se essa cédula ela é de boa qualidade, ela pode voltar em circulação, ela tem que ser destinada para uma outra situação que, de acordo com a instituição financeira, pede, né? Se ela pode ser uma cédula abastecida em caixas eletrônicos, né? Se ela tem qualidade, se é uma cédula falsa, né? Muitas vezes a gente vê quando tem um lançamento de uma cédula nova, muitas pessoas, infelizmente, acabam se aproveitando, quadrilhas, se aproveitando, falsificadores e lançando cédulas falsas no mercado, né? O que nossos equipamentos fazem? Justamente barram isso, travam isso, né? E tudo isso é feito de forma monitorada, filmada, com câmeras de alta definição, para que justamente dê transparência ao nosso cliente, né? Para que aquele bem dele esteja seguro, rastreável e que ele possa acompanhar em todo momento, né? Mas é interessante, né, Luca? Você comentou comentou que, assim, o nosso objetivo é sempre gerar informação, né? De forma inteligente, automatizada, né? Então, cada uma dessas células que passa, automaticamente, assim que passa pelo nosso maquinário, identificado se ela é boa, ruim, o tipo de composição, ela automaticamente sobra para os nossos sistemas, né? E já é alimentado nos portais que nós disponibilizamos para os nossos clientes, seja através do portal do cliente ou do aplicativo Follow Me, conforme a Luciana demonstrou, em tempo real, né? Então, processou, classificou, já está lá no sistema para que o nosso cliente possa consultar aquela informação, que a autenticidade dele. Mas a gente, novamente, quer gerar informação para o nosso cliente, como o cliente pode trabalhar. E passando um pouco do expertise que as tesourarias têm dentro da Protege, com seus maquinários da mais alta performance, né? E conectando com a fala que o senhor Edgar comentou, né? Da importância do cofre inteligente. Porque muitos dos nossos clientes têm as suas tesourarias, né? E um dos itens que eu comentei, por exemplo, é a identificação de cédulas falsas, né? Então, imagina assim, para quando o dinheiro chega na Protege, a Protege, claro, ela vai barrar porque ela tem equipamento lá. Mas e o nosso cliente lá na ponta, lá que muitas vezes está recebendo durante o dia aquele dinheiro? Será que aquele dinheiro é verdadeiro, é falso? Aí entra o cofre inteligente, conforme o senhor Edgar comentou, né? Equipamentos com a mais alta tecnologia, que novamente tem a mesma tecnologia dos nossos equipamentos na tesouraria, para que também o cliente possa ter essa mesma tecnologia no seu estabelecimento, identificando as cédulas, identificando o numerário que está entrando, a qualidade, se aquele dinheiro é composição daquele dinheiro, reduzindo o tempo para que o cliente possa focar no seu negócio, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma rede de mais de 4.200 cofres inteligentes, justamente para trabalhar isso, né? Proporcionando ao cliente essas transações que, novamente, são monitoradas pelas tesourarias do Grupo Protege, né? Então, cada dinheiro que deposita no cofre inteligente, depois chega na tesouraria, ela é contada e gera informação para o nosso cliente. E o interessante também nessa modalidade que o senhor Edgar comentou são as modalidades do crédito D0. Que o crédito D0, mesmo que o carro forte ainda não tenha passado no cliente ainda, recolhido o numerário que está no cofre inteligente, a Protege, por já estar monitorando, os sistemas da Protege já estarem monitorando todas as transações que estão nos cofres, elas já recepcionam essa informação e já antecipam esse crédito através das instituições financeiras que elas são homologadas para isso, né? Então é um grande trabalho, é um grande esforço gerando informação para que o cliente possa trabalhar justamente no seu dia a dia.
Você sabe que eu, ouvindo você falar, a gente começa a tirar, a desmistificar essa questão do transporte de valor de uma empresa como a Protege, quase que um banco, na verdade, né? Um banco, né? Eu queria fazer agora uma pergunta para o Camurça. Eu me lembro que quando nós fizemos uma live aqui da Protege chamado Carga Segura, que foi uma modalidade que a Protege também tem investido muito, esse trabalho ganhou uma repercussão, Camurça, muito grande por conta da Covid, né? A Covid, ela amplificou aí o transporte de carga, as pessoas por conta do confinamento tiveram que ficar em casa, muito trabalho de delivery, as empresas transportadoras aí de suprimentos, alguns com alto valor agregado, inclusive, né, as empresas de transporte regular, elas começaram a ter algum tipo de problema nas suas estocagens, né? E aí surgiu, né, na época da live da Carga Segura, um ponto aqui que nós discutimos, que foi essa necessidade, muitas vezes, de uma base operacional funcionar como uma espécie de porto seguro desses equipamentos de alto valor agregado. Me conta um pouco disso daí, faz parte também, eventualmente, do escopo de atuação da Protege, essa custódia de bens e produtos de alto valor agregado, Camurça?
Com certeza, Luca. É uma pergunta bastante interessante. Se nós olharmos aí para o mercado, a gente pode perceber que houve um aumento significativo de roubo a celulares, né? E essa foi uma preocupação das empresas de estocar isso nos seus centros de distribuição, e eles acabaram sendo alvos de quadrilhas que sinistravam, né? Aplicavam roubos nesses lugares e furtavam esses celulares. E aí é que surgiu, então, o papel da Protege auxiliando essas empresas. Então, surgiu a figura do fiel depositário, né, de ser o custodiante dentro das nossas bases para cargas de alto valor agregado. E o celular é um aparelho de alto valor agregado, além de ser de alto valor agregado, um aparelho, uma carga muito procurada pelos bandidos. Então, que a Protege pôde colocar de solução para as empresas, né? Nós trouxemos para dentro das nossas bases essas cargas de aparelhos celulares e começamos então a ser o fiel depositário dessa carga, o custodiante dessa carga dentro das nossas bases, e aí sim esses aparelhos estavam nos locais seguros, nas nossas bases seguras, né? E a gente pôde, inclusive, fazer uma interação com o transporte de valores a partir do momento que eu posso levar esse aparelho celular para os lojistas onde eu estou recolhendo o numerário, eu então entrego cargas menores, o aparelho celular, para que essas lojas possam comercializar esses aparelhos celulares. Então, o que a gente propiciou, né? As lojas não precisavam fazer grandes estoques lá nas suas lojas, nós guardávamos isso e guardamos isso dentro das nossas bases. E à medida que a loja vai diminuindo o seu estoque lá de utilização nas vendas, ela pede uma reposição e nós utilizamos a nossa logística de carro forte e levamos então um volume para o lojista lá, repondo o estoque que ele precisaria ter lá para fazer as suas vendas. Então, esse foi um papel muito importante, nós estamos investindo em todo o Brasil e disponibilizando no Brasil todo as nossas bases para guardar a carga de alto valor agregado e fazendo a interligação aí com o transporte de valores. Isso só é possível porque nós temos as nossas bases seguras, com seguros adequados e com toda essa estrutura logística para poder, então, levar lá para os lojistas, para o comerciante, a carga para que ele possa vender, né? E eu diria mais, né? Nós estamos nos preparando em todas as nossas bases para poder ser realmente fiel depositário de valores, né? Então, nos preparamos para isso, estamos nos preparando de forma segura, com alta tecnologia, com pessoal capacitado e com seguros adequados para que a gente possa oferecer ao mercado esse tipo de trabalho e de solução para aqueles que precisarem.
Muito legal, Camurça. Eu acho que nesse momento aqui já deu para ter ideia de como nós começamos, como foi a evolução, como nós estamos hoje, sobretudo essa questão da sensibilidade, dessa adaptação de acordo com as necessidades, né? Como você bem citou aqui. Eu queria também fazer um apelo aqui, sempre fui um defensor dessa integração da segurança pública e da segurança privada. Esse incidente que aconteceu recentemente, né, lá em Botucatu, que é replicação de outros que nós já tivemos, esse chamado cangaço urbano, né? Isso é mais uma prova de que toda a base de transporte de valor de qualquer empresa do segmento tem que ser considerada, como nós chamamos aqui em São Paulo, uma área de interesse de segurança pública, né? É claro que nós temos a responsabilidade enquanto empresa de fazer a segurança, e ela é super bem feita, é super rigorosa. As normas de segurança de uma base operacional são severíssimas, né? Isso é muito importante, mas é muito bacana também essa sensibilidade do poder público de entender que nessa área tem comércio, tem pessoas que moram ali nos prédios, nas casas, e precisa ser também patrulhada como uma área de interesse de segurança pública, porque o que não pode acontecer é esse dinheiro, ou esses valores, esses bens, esses produtos de alto valor agregado cair na mão de criminosos facilmente. Isso nunca pode acontecer, porque a gente sabe qual é o destino disso. É só para comprar mais armas, mais drogas e piorar o crime organizado. Eu queria, já finalizando aqui essa nossa live, que foi muito instrutivo, o tempo passou voando aqui, né? Graças aos comentários aqui, né, que fizeram um passeio, né, de como era, como nós evoluímos, como estamos hoje, e também até essa perspectiva de futuro, como bem disse o Camurça aqui, de funcionar como custodiante, né, de produtos com alto valor agregado. Também citou aqui a preparação, o Paulo citou, da nota de R$200, que ainda só se ouve falar rapidamente, tem só memes na internet aí do que bicho que vai estampar essa nota, né, Paulo? Ninguém sabe muito ao certo, mas o fato é que é possível que ela chegue, e essa visão de futuro, de já se preparar para essa possibilidade, porque se acontecer, vai ser necessário o equipamento para reconhecer essas notas. E aqui eu queria chamar a atenção de todos vocês desse maquinário, que bacana. Espero que vocês tenham prestado bem atenção naquilo que o Paulo disse, que o maquinário, ele reconhece se a nota é verdadeira, se ela é falsa, a qualidade da nota, a separação da nota pelos seus respectivos valores, até toda essa embalagem que a nota termina. O maquinário é fantástico, gente, dá gosto de ver, e sem contar as normas de segurança que tem numa tesouraria. Algumas eu penso que não podem ser reveladas aqui, é claro, por questões de segurança, né? Mas saibam todos vocês que na parte operacional que cuida a Luciana e na parte da tesouraria, essas regras de segurança são severíssimas, são verdadeiros muros, obstáculos muito fortes aí, e tem que ser assim mesmo, né? Isso é muito bacana. Eu queria chegar ao final dessa nossa live fazendo uma última rodada aqui, que eu gostaria agora que cada um de vocês fizesse aqui a sua mensagem final. E aí fica muito a critério de cada um. Nós tivemos aqui a área comercial com o Camurça e o seu Edgar, a área operacional ali na linha de frente com a Luciana, a área de backstage, né, aquilo que não aparece muito, mas é igualmente importante, tocado pelo Paulo, que são as tesourarias, né? Mas eu queria devolver agora para vocês nessa última rodada. Eu queria muito começar com o senhor, seu Edgar, que o senhor desse a sua mensagem final, né, o transporte de valores, e também a sua despedida já na sequência, para a gente poder fazer a roda girar.
Ô, Luca, eu agradeço a participação junto com os colegas. Eu vou deixar uma mensagem. Olha, eu iniciei em 74. Éramos 18. Hoje temos aí mais ou menos, acho que 12 mil funcionários. Primeiro, é gostar do que faz. Qualquer um de nós, se você gosta do que faz, você tem tudo para ganhar. Tudo. Você enfrenta qualquer desafio, saber escutar o cliente. Eu gosto muito, eu converso com os gestores, os executivos, porque nós hoje temos que ouvir o cliente e dar uma solução. Nós somos consultores, não somos vendedores. E é isso que o cliente quer. Esse é o momento que o Grupo Protege tem muitos clientes, são fidelizados, porque a empresa sabe atendê-los na hora certa e na hora que eles mais precisam. Minha mensagem: gostaria, meu ideal mesmo, que cada funcionário, cada executivo passasse a abraçar a empresa. Abraçar, que eu digo, é gostar daquilo que faz. Não correr de nada. É só enfrentar o dia a dia, gente. É só isso. Que vai contribuir muito e a empresa vai agradecer cada dia mais vocês.
Muito obrigado, Sidgar. O senhor me faz lembrar uma das coisas que eu também defendo aí nas minhas palestras. Quem me conhece sabe disso, né? Eu faço sempre um paralelo das tropas de elite com as empresas de alta performance, e a Protege, sem dúvida nenhuma, é uma das empresas de alta performance. Todo o meu conteúdo é sempre muito bem recepcionado aí, quando eu tenho a chance de estar com vocês. É muito legal isso daí. Eu costumo até dizer, viu, Sidgar, que quem gosta do que faz... O happy hour é segunda-feira de manhã, não é verdade? A gente, nas tropas de elite, a gente fala que tem pena daquelas pessoas quando chega domingo à noite, né? Quando acaba o Fantástico, aparece domingo maior, o cara já tem aquela coisa na barriga, aquela angústia. Não, né? Então, gostar do que faz é determinante. E eu complementaria essa sua mensagem, Sidgar, que é o trabalho duro, né? A gente olha aqui... Eu imagino o senhor com toda essa trajetória, olhando para trás e ver o trabalho duro que foi o legado deixado por esses 18 pioneiros aí que o senhor faz parte, e hoje com mais de 12 mil colaboradores diretos, né? E fora os indiretos e fora o trabalho que é feito aí. Muito bacana, muito obrigado pela sua presença aqui, senhor Edgar. O senhor não está aqui por acaso, o senhor é uma inspiração para todos nós aqui do Grupo Protege, para todo mundo da segurança privada. Ver uma pessoa com a sua trajetória, com a sua experiência, acaba sendo um convite, também uma homenagem à sua presença aqui. E eu queria fazer a roda girar, trazendo aqui o Paulo. Paulo, gostaria da sua mensagem final como representante dessa área que não é muito visível, mas, como eu disse, muitíssimo importante, da tesouraria, o backstage, né? O que faz a coisa acontecer. Se fosse um teatro, é o iluminador, o contra-regra, o figurinista que está tudo lá, né? A Luciana que está lá no palco, no espetáculo ali, e também o comercial que tem aquela relação direta. Mas não sei se eu estou fazendo uma ótima analogia, uma boa ou uma mais ou menos, mas o fato, Paulo, é que a palavra está contigo agora para a sua mensagem final e para a sua despedida.
Obrigado, Luca. Foi de fato um prazer estar com todos vocês aqui, né? Antes de mais nada, foi uma grande honra e privilégio compartilhar esse espaço com o Sr. Edgar, primeiramente, né? O Sr. Edgar foi a primeira pessoa com quem eu conversei quando entrei na Protege, não me esqueço disso. E o respeito e o carinho com que ele trata cada funcionário da empresa é um pouco do que a Protege. Então, isso eu já tive o privilégio de participar em algumas reuniões com o Sr. Edgar, inclusive em clientes, né? E o respeito e o carinho que o Sr. Edgar é tratado nesses clientes nos mostra como é a importância de ter o foco do cliente, né? O respeito por ele, que é a razão de nós estarmos aqui, né? Também gostaria de fazer um agradecimento também, dividir o espaço aqui com o Camurça também, uma pessoa trabalhadora, um grande parceiro em vários projetos, né? Também para a Luciana, tive a honra e o privilégio de trabalhar várias vezes com ela. É uma grande professora e me ensinou muitas coisas. Também um agradecimento especial para os nossos clientes também, que são a razão do nosso existir aqui da empresa, né? A mensagem que você, Luca, destacou, que a Luciana também, o Edgar, o Camurso, né? O foco do cliente, né? A importância disso, né? E também um agradecimento especial para os nossos parceiros que nos ajudam em muitos projetos, né? Mas eu queria também dar um agradecimento especial, especificamente hoje, para as nossas equipes de tesouraria, né? Muitas vezes elas não aparecem, né? Como você mesmo disse, mas elas estão lá todo dia, né? E pesquisas mostram, por exemplo, que as cédulas estão circulando 3 vezes mais no Brasil durante essa pandemia, né? E essa equipe está lá no dia a dia, trabalhando, processando com rigorosos protocolos de segurança, né? Mas, acima de tudo, dando transparência e qualidade e informação para o nosso cliente, né? Isso acho que o final que eu queria deixar para todos aqui. A gente tem ouvido falar muito de inovação, de o novo normal, né? Mas uma frase que eu ouvi esse ano e que me marcou muito, né? E é um lema que eu tenho levado para o meu trabalho no dia a dia com a minha equipe, né? É fazer o velho de uma forma nova, né? O que é o velho, né? É a logística, né? Desde 1970, conforme o Sr. Edgar comentou, Nós temos lá o transporte e o processamento de dinheiro, né? Mas existem novas formas de fazer isso, né? Com mais tecnologia na parte do carro forte, mas também com mais tecnologia no backstage, como você mesmo disse, né? Equipamentos novos, de segurança, e através do cofre inteligente, levando essa inteligência para o nosso cliente, através do tesoureiro eletrônico monitorado, ou seja, trazendo a nossa expertise também para o nosso cliente.
Muito obrigado, viu, Paulo? E olha, como já visitei uma tesouraria, eu vejo aquele funcionário que está ali, né, em frente à máquina, contando aquelas células. Muitas vezes são funcionários do primeiro início de carreira, muitas vezes, pessoas muito simples, né, que manuseiam milhões de reais diariamente, né, uma coisa assim. Isso me dá uma esperança muito grande, sabe, de ver como, quando eu olho um funcionário e vejo um funcionário desses, né, de início, né, de base, que é o caso do garçom, do coletor de lixo, do operário, do pedreiro, do pintor, esses funcionários da base, né, os operacionais na linha de frente, eu tenho uma esperança no nosso país, porque vejo que não cederam à tentação do dinheiro irregular, do dinheiro sujo, da ilegalidade, do crime, e estão lá trabalhando felizes, né, com o seu registro bacana de uma empresa como a Protege, que leva muito a sério toda essa questão trabalhista. Uma homenagem aqui em especial ao meu amigo Jorge, que é o diretor de RH, que leva isso na ponta do dedo, ali na batuta, né, do Jorge, nosso diretor, para poder ver que realmente a grande malandragem, né, vou usar essa expressão que não é tão muito bonita, mas é a gente andar certo, sabe, é a gente ter integridade, né, e eu vejo os seus funcionários da tesouraria, bem como os vigilantes, e aqui eu rendo uma homenagem a todos eles, de serem pessoas que estão na base aí da pirâmide, mas nos enche o coração de alegria, né, e de esperança de que é possível trabalhar bacana. E aqui eu queria fazer a roda girar agora com você, Luciana, e com você em especial. Que bacana que nós temos aqui uma mulher representando toda a força da mulher no nosso mercado, uma mulher guerreira, uma mulher que tem uma posição hoje de corporativa importantíssima, e aqui a nossa homenagem a esse reconhecimento, né, e a Protege, obviamente, é mais uma prova do mérito, né, do mérito que é importante, não é a questão do sexo, não é da cor, não é nada, é simplesmente o mérito. Parabéns, Luciana, pela função que você ocupa, parabéns por aquelas informações que você compartilhou conosco da área operacional, que é, vamos dizer assim, né, a musculatura da Protege, e está no palco agora para poder fazer sua mensagem final e a sua despedida.
Obrigada, Luca, por todo o carinho. É um prazer mesmo poder representar, né, toda a operação da Protege. Hoje, falando em nome deles, é para eles que a gente está aqui. É o principal capital da empresa, e isso fica claro sempre, todos os diretores, a presidência, todos os gestores, é para eles que estamos aqui hoje, né, segurança, precisão, e aos nossos clientes também. O que eu gostaria de deixar como mensagem é muito do que todo mundo já falou. Somos todos um só, e a gente tem isso como verdade, né? Operação, comercial, áreas administrativas, somos todos um só, e trabalhando juntos é que a gente consegue fazer essa entrega de qualidade aos nossos clientes, que é para eles que a gente está aqui, a nossa razão de existência, né? E sermos todos como o Grifo. O Grifo é uma figura mitológica e é o nome do nosso último carro desenvolvido pela nossa engenharia, e ele representa sabedoria e força, e é o que nós somos, Protege, sabedoria e força, e é em nome dessa sabedoria e força que a gente está numa constante evolução. Muita novidade vem por aí, muita evolução, processo, tecnologia e pessoas, que a gente é feito de pessoas. Então, agradecimento hoje, uma honra poder representar a operação do Grupo Protege. Todos que estão na ponta são igualmente importantes, e é por eles e por isso que nós estamos aqui. Obrigada.
Eu que agradeço, né? E quero também estender aí esse seu comentário. Você falou do Grifo, né? Que é o caminhão da Protege, o novo caminhão, mas eu queria mandar um abraço especial para o Nelson lá, que cuida de toda essa engenharia. O Nelson que leva ali na ponta dos dedos todos os esforços, cada vez mais essa evolução para deixar o carro forte um habitáculo muito protegido para os nossos vigilantes que estão aí na linha de frente. E agora, Camurça, e é óbvio, né, que vai ficar mais difícil para você, porque todos eles já falaram um pouquinho da comentário final, mas eu não poderia deixar de seguir essa ordem, de deixar o seu Edgar muito à vontade, né, e prestigiá-lo. E agora você, para fechar essa roda, eu gostaria muito da sua mensagem final e da sua despedida.
Bacana, Luca, foi um privilégio poder estar participando com Luciana, com Paulo, pessoal da operação que tanto nos apoia aí nas nossas negociações com os nossos clientes. Um prazer enorme participar com o Edgar, essa pessoa maravilhosa que faz parte do time comercial, é o parceiro que está do meu lado, consulto bastante, participa ativamente comigo nos processos aí de negociações. Tive o privilégio de ser, há alguns anos atrás, ser cliente e o Edgar me atendia pela Protege, e hoje trabalhando lado a lado dessa figura maravilhosa, que é um apaixonado por trabalhar nesta empresa, e eu tenho o maior orgulho de tê-lo lado a lado comigo, e me inspiro bastante, né, na figura do seu Edgar. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que possam perceber na Protege não somente uma empresa de transporte e de processamento de numerário, né? Enxergue a Protege muito além, né? Nós queremos que vocês possam enxergar a Protege como uma empresa que quer levar soluções às necessidades dos nossos clientes. Investindo em tecnologia, nas pessoas. Nós temos aqui uma universidade corporativa que capacita, treina os nossos funcionários. Queremos também colocar a nossa universidade corporativa à disposição dos nossos familiares, dos nossos clientes também. Todo esse gigantismo é para dizer para você que nós não somos somente uma transportadora, nós queremos estar participando na solução das dificuldades que vocês possam estar enfrentando, né? Enxerguem a gente muito mais, né? Queremos participar com você na sua solução de tecnologia, em melhorar a sua eficiência no seu negócio, deixando que a Protege possa ser realmente um apoio na sua atividade para que você possa focar na atividade principal do seu negócio, né? E dizer aos executivos a nível Brasil que estão nos ouvindo, né, que nós possamos realmente ser um consultor e levar todo esse gigantismo da Protege para ser colocado à disposição dos nossos clientes, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem.
Muitíssimo obrigado, viu, Camurça? E quando você fala de pessoas, né, isso coincide com o lema da Protege, né? De pessoas para pessoas. Perfeito. Não adianta se ter a tecnologia mais sofisticada, o equipamento, né, Paulo? Mais sofisticado para contar o dinheiro, os carros fortes, aí, modelo grifo e com toda essa tecnologia, se você não tiver as pessoas comprometidas, e não é por acaso que o lema da Protege é de pessoas para pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez toda a equipe da Protege que proporcionou esse momento aqui para que nós pudéssemos compartilhar todo esse conhecimento, essa história bacana. Muitíssimo obrigado a todos vocês, nossos convidados aqui dessa live. Continuemos trabalhando forte, como eu sempre digo, para fazer desse país grande um grande país. Até a próxima, conto com todos vocês. Muito obrigado.
Podcast Protege, o seu canal de segurança.